Obrigado. Bom, então, bom dia a todos e a todas. A gente está iniciando a décima, não, a centésima, 17ª reunião da Comissão Central de Pesquisa, a primeira ordinária desse ano, e também a última, porque a gestão está se encerrando. A partir do dia 19, nós teremos um novo reitor. E em seguida, até o final do mês, a equipe deverá ser substituída. Então, entrarão novos pró-reitores, etc. Então, essa aqui é uma reunião de encerramento, ela está sendo realizada de forma virtual, por conta da pandemia. Então, essa é a única maneira da gente realizar. Eu agradeço a presença de todos. Não tem, pauta deliberativa, mas eu convidei a professora Cláudia Balser Medeiros, que é a presidente da nossa comissão gestora de dados de pesquisa. Convidei o professor Jacques Jorge, que é o presidente da comissão de integridade em pesquisa, e também a Valéria Martins, diretora do sistema de bibliotecas da universidade, para falar também brevemente sobre o repositório de produção intelectual da nossa universidade. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela. Essa aqui não é uma. Eu prometo, não vou fazer nenhum resumo de gestão, né? Não é do meu feitio, e eu acho que a CCP entrará um outro pró-reitor e os trabalhos continuarão. Então, acho que não cabe aqui, não quero fazer nada do estilo. Mas eu gostaria, sim, de falar de quatro pontos, ou convidei para as pessoas virem falar, falas breves, 5 minutos, 10 minutos, sobre alguns pontos que eu acho importante para essa comissão em particular, né? Que foi, assim, acho que trabalhos, de certa forma, perenes, né? Vocês deverão continuar com esse assunto, já está plenamente funcionando. Então, eu vou colocar aqui os meus, deixa eu apresentar aqui os meus slides. Então, vou apresentar aqui a janela. Só um minutinho, eu estou ficando bom nisso, eu estou dando aula, até que estou gostando. É meio chato ficar sentado, mas, né? Muito bem. Então, o que eu queria aqui apresentar para vocês é nesse. Ah, deixa isso aqui também, é uma outra coisa que atrapalha. Um minutinho só. Aqui, tá bom? Então, na verdade, eu só queria lembrar né, dar um pequeno update, uma atualização desses quatro primeiros itens aqui. Que são relativos à política de integridade e pesquisa, acesso aberto às publicações e de dados de pesquisa, políticas essas que foram aprovadas pelo Conselho Universitário no final do ano passado. Então, nós temos um repositório de produção intelectual, que está sediado lá na Biblioteca Central. Esse foi um processo longo, bastante demorado. Esse diretório, esse repositório foi criado em 2015, através de uma resolução do reitor, na ocasião, professor Tadeu. Criou-se o repositório, e depois ele veio sendo regulamentado, veio sendo alimentado, e é um repositório fantástico, e é a ele que a gente se refere quando a gente menciona acesso aberto às publicações. Então, é para esse repositório, que ele é inteiramente gratuito e dá visibilidade para a nossa universidade. Então, essa política de adicionar os seus trabalhos publicados nesse repositório, isso precisa ser bastante enfatizado por vocês que são das comissões de pesquisa da unidade, os que são os representantes das suas unidades na Comissão Central de Pesquisa. Um outro item, também bastante importante, é o repositório institucional de dados de pesquisa, O Redu também foi criado um repositório, faz parte de um grande esforço das três universidades paulistas e mais outras universidades sem ser as estaduais paulistas, né? Com o apoio da FAPESP, teve aí quem liderou esse trabalho na FAPESP foi a professora Cláudia, que está aqui presente, e ela é também a presidente da Comissão Gestora de Dados de Pesquisa, a CGDP. Então eu vou logo mais passar a palavra a ela, ela vai fazer uma pequena apresentação para a gente. Tem feito um trabalho fantástico e a gente tem recebido também, viu, Cláudia, muitas e-mails agora, desde o anúncio que foi feito ontem. A gente tem recebido vários e-mails questionando aí, perguntando com dúvidas, tá bom? O terceiro item que faz parte também da política de integridade e pesquisa é que nós criamos, o Consul criou, né, e foi homologado por esta casa, o Comitê de Integridade em Pesquisa, que é presidido pelo professor Jacques. Então, esse comitê já está tendo também bastante trabalho, inclusive já recebi o primeiro relatório, o qual eu gostaria de parabenizar aqui ao Jacques, está muito bem feito, um trabalho muito cuidadoso, como também bastante, bastante característico aí do Jacques. Então, depois eu vou passar a palavra para ele. O item 4 é um item também que foi bastante discutido, bastante implementado aqui nessa casa, que é nessa comissão, né? Que é a plataforma de equipamentos multiusuários e serviços, né? Então, essa é uma plataforma que foi criada lá na PRP, a USP tem a sua plataforma, a FAPESP tem a sua plataforma, essas coisas estão de certo, a nossa está de certo modo integrado com a da FAPESP, pelo menos ela lembra um pouco a cara, né, da plataforma, mas é uma plataforma muito importante. Inclusive, o governo federal adotou também um procedimento parecido. Mas essa plataforma hoje, eu acho que ela, das três universidades paulistas, ela é a que contém o maior número de equipamentos de médio e grande porte. São mais de 350 equipamentos, tem os dados todos desses equipamentos, cerca de 5 unidades cadastraram os seus equipamentos de médio e grande porte lá, e esse é um trabalho que eu sei que foi feito aqui, teve um esforço imenso aí de vocês todos dessa comissão, nas suas unidades, né? Mas eu gostaria de fazer um apelo para que esse trabalho continuasse. É um recurso muito útil, dá muita visibilidade, inclusive para os próprios projetos FINEP, né? Então, quando chega o projeto FINEP, olha, tem equipamentos multiusuários, reparo, não sei o quê, diversas chamadas FINEP, é importante a gente mostrar que nós temos um sistema, pelo menos de informação, de informações, bastante transparente e bastante organizado desses equipamentos multiusuários e de serviços, né? Então, isso, inclusive, na última avaliação de propostas que nós recebemos para encaminhar a FINEP, né, foi um ponto que foi destacado. Quer dizer, apresenta-se ali uma proposta de um equipamento que é tido como multiusuário, mas você não tem acesso ao equipamento, não tem e-mail de contato da pessoa, não tem como agendar o serviço. Quer dizer, ele é multiusuário para um grupo restrito, muito restrito de pesquisadores, e isso não é interessante para a universidade, e isso acaba, inclusive, perdendo competitividade quando a gente tenta pleitear recursos. Então, eu peço a vocês, por favor, vocês que são da Comissão Central de Pesquisa, que mantenham atualizadas a nossa plataforma, alimente a nossa plataforma, aquelas unidades que ainda não registraram seus equipamentos, por favor, façam. Eu sei que nós passamos por um período, ainda estamos enfrentando esse período agora, porque nós, há cerca de um ano, um pouco mais, nós perdemos os nossos funcionários de TI lá da PRP. Tínhamos uma muito boa, pediu demissão, foi para uma multinacional, tinha sido contratado outro, também pediu demissão, então está um pouquinho difícil, mas eu acredito agora que a nova gestão, com a reorganização das equipes, talvez Pelo menos essa vai ser a. Eu vou pedir, vou, não vou pedir, vou, pró-reitor que sai, não pede nada, mas eu vou comunicar, eu vou informar o próximo pró-reitor ou próxima pró-reitora da necessidade, da relevância de manter atualizada essa plataforma e de ter um pessoal, pelo menos uma pessoa ou duas, ali capaz de elaborar sistemas e ajudar nesse item. E, por fim, muito rapidamente, eu quero falar um pouco sobre os resultados do edital FAIPEX de apoio à infraestrutura a centrais multiusuários. Esse segundo edital, edital 1120, que nós recebemos, exatamente tem a ver com esse item número 4 aqui. E é o que eu vou, antes de prosseguir, é o que eu vou só aqui rapidamente colocar aqui um quadro. Então, esse edital, que foi lançado em novembro do ano passado, né, demorou um pouquinho para sair os resultados, nós tivemos diversas questões ali relacionadas ao sistema mesmo, né, do sistema online, porque esse edital foi lançado junto com outro edital, também de infraestrutura, mas para docentes. E aquele teve um volume gigantesco de propostas, 283 propostas. E eu não conseguia fazer uma enquanto não encerrasse o outro. Então, por uma contingência ali do sistema, então eu não conseguia, mas. Nós conseguimos, então, no finalzinho, já agora no comecinho desse mês, salvo meu engano, finalzinho do mês de março, começo desse mês, nós recebemos, tivemos uma demanda de 2 milhões e 600, a gente tinha 2 milhões para distribuir, para nossa felicidade, tinham duas propostas, uma de 200 mil e outra de 30 mil, que eram de docentes, que não eram para este edital, foram encaminhadas a esse edital por equívoco. Então, a nossa demanda diminuiu bem. Então, resultou que, acrescentando aqui uns 150 mil reais a mais, nós conseguimos contemplar toda a demanda que foi apresentada. Então, todos os projetos que foram apresentados foram contemplados, não na sua integridade, a grande maioria na integridade. Os únicos dois projetos que não foram aprovados integralmente foi este daqui do IB, talvez aqui não seja o fórum para explicar, mas está no parecer, mas se a direção do IB ou representante aqui do IB gostaria de falar, eu posso explicar, posso conversar separadamente, mas está colocado lá no edital, no parecer, por que não foi aprovado integralmente, e também o da Faculdade de Educação Física também. Então, tinha uma parte lá que ficava bem, ficou diferente, mas eu posso prestar os devidos esclarecimentos se acharem que o parecer não está bastante claro. No resto, foi contemplado quase que na grande maioria. A gente fez um esforço aí também para atender as humanidades, e teve uma coisa interessante, que as humanidades, algumas unidades já tinham essa coisa de multiusuários há mais tempo, e outras organizaram nas suas congregações rapidamente um trabalho que foi feito no final do ano passado, que isso foi muito bom, ajudou as unidades, tá? Então, a distribuição está mais ou menos essa daí, 26% para as tecnológicas, 28% para as exatas, 30% para as humanidades e 16% para as biomédicas. Então, essa aqui foi a demanda que foi apresentada e foi atendida. Espero que esses recursos aqui possam ser muito bem aproveitados, estarão lá na FUNCAMP. Novamente, todos esses aqui com verba, com recursos extra-orçamentários acumulados nos últimos 3 anos e meio. Tá bom? Por fim, tem o relatório de gestão, que quem tiver curiosidade, isso vai ser publicado. Eu não sei qual é exatamente, acho que a Secretaria de Comunicação vai reunir todo esse material. Tem aí um relatório de gestão. Queria deixar os meus agradecimentos aqui, em particular ao Rinaldo e a toda a equipe da PRP, que ajudou a confeccionar, a elaborar esse relatório. Qualquer erro, qualquer equívoco, particularmente de português, isso é atribuído inteiramente a mim, tá bom? Então, são esses os informes que eu gostaria de fazer. Eu vou parar o compartilhamento aqui da tela para a gente poder ficar face a face novamente. E aí eu respondo a perguntas e a gente passa, então, se não tiver perguntas, a gente passa para esses informes que eu mencionei, né? Então, eu já estou vendo que já estão todos aqui. Então, eu abro para perguntas e, em seguida, a gente passa para a apresentação dos convidados que eu mencionei. São apresentações curtas. Sigo adiante. Não tem perguntas? Muito bem. Então, eu gostaria de chamar a Valéria. Valéria, você está aqui, né? Estou te vendo.
Sim, professor Munir, bom dia.
Bom dia, muito obrigado pela presença e por disponibilizar seu tempo. Você poderia, por favor, deixa eu ver se... Eu pediria também para fechar os microfones, só um pouquinho, deixa eu ver se as pessoas se as pessoas podem compartilhar suas telas. Então, Valéria, por favor, se pudesse falar um pouquinho sobre o status, né, do repositório de produção intelectual, que está lá na biblioteca, eu agradeço.
Pois não, professor Munir. Eu agradeço a oportunidade. Eu gostaria de subir aqui a apresentação.
Valéria, só uma coisinha, eu acho que tem um microfone alto, eu não sei se é o meu. Talvez diminuir um pouquinho o retorno seu.
Estão me ouvindo?
Sim, melhorou.
Estão conseguindo visualizar a tela, por favor?
Sim.
Ok. Bom, então, bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, trazendo esse acompanhamento desse trabalho aí do repositório institucional, também chamado RI, né? Então, eu trouxe aqui principais resultados desse repositório, alguns fatores bastante significativos que a gente teve com a implementação desse repositório. Uma coisa que o professor Munir colocou é a institucionalização. Então, são os documentos, né, as deliberações que foram aprovadas, né, tanto na CCP quanto no CONSUL, e também uma instrução normativa do Sistema de Bibliotecas da Unicamp, que traz aí um novo papel das bibliotecas no povoamento desse repositório. Então, sai da mão, né, das secretárias, a princípio, para o repositório, e entra esse novo apoio aos docentes pesquisadores. Então, isso é bastante significativo, porque aí a gente tem todas as bibliotecas trabalhando nesse contexto. Um outro resultado que também considero interessante, porque havia uma demanda nesse sentido, é a alimentação da base de dados da FAPESP. Então, eles têm lá uma base de dados, então, tudo aquilo que é processo, né, de recurso aprovado. Então, eles estão vindo ao repositório pegar esses dados e levando para lá isso com identificação dos processos de recursos aprovados. Um outro resultado também bastante interessante, importante, é que o RI ele vem como subsídio, né, para a política de acesso aberto na Unicamp. Então, ele vem e reforça. E que essa política, então, passa a existir, né. Também ele já está subsidiando indicadores de produção científica, então os levantamentos aí da produção, né, inclusive com alguns indicadores específicos, como, por exemplo, quais são os órgãos de fomento, levantamento por docente, por departamento do docente, quais os alunos envolvidos nessa produção científica, e também a gente tem trabalhado para incrementar, na verdade, a produção científica na área de artes, né, produção artística, que era uma demanda também Então, a gente tem trabalhado fortemente nisso. Nós já tem alguns subprodutos, então, desse repositório. Desculpe, gente. Desse repositório, como alimentação de indicadores estratégicos, né, já passando dados para o escritório de dados da Unicamp. Isso visando já o anuário de pesquisa. Disponibilidade do autodepósito da produção científica, então, esse ano a gente já está implementando esse formulário de autodepósito. E, em termos de indicadores também, tudo contemplado com DOI e outros indicadores persistentes, né, do docente pesquisador. Um outro fator importante do nosso repositório, repositório Unicamp, que os demais repositórios não têm trabalhado nesse sentido, é o acesso ao PDF do documento, quando aberto, né? E também a parte de preservação do conteúdo da produção científica. Então, esses aqui são, acho que, os principais resultados aí que a gente já vem extraindo a partir do RI. Aqui só uma evolução comparativa para vocês terem uma ideia, né, da produção, que ela em 2020, ela eleva o número significativamente, pois o repositório, ele entra como um projeto estratégico da universidade, e aí nós temos, né, a aprovação de contratação de 6 bibliotecários que estão trabalhando full time aí no repositório institucional. Então, nós já temos dados aí de 2021 e 2020, vocês observam que a evolução foi muito significativa em termos de quantidade, né? Então, os dados também trabalhados aí de artigos e teses, temos então no repositório dos últimos 5 anos todas as bases de dados principais, as 5 grandes bases principais contemplados, artigos, toda a parte de dissertação e teses e patentes. E agora estamos trabalhando todos os dados desde 1964. Aqui alguns dos indicadores, para vocês terem uma ideia, então, depósito de artigos em 2020 já catalogados, né, artigos de base de dados em 2009 catalogados, tudo isso já sendo contemplado já no RI, hoje a gente já tem disponibilidade de todos eles, artigos de 2014 a 2020, as engenharias e a física já está com a produção científica, toda ela já catalogada e no repositório. E coleta de PDFs, né, então, nesse período aí, 2019-2021. E alguns subprodutos, né, porque para que a gente pudesse estar tendo essa estrutura no repositório, essa fonte confiável, nós trabalhamos com toda a padronização dos nomes dos docentes, então todos os docentes e pesquisadores na universidade têm hoje seus nomes padronizados, com o departamento, com a sublocalização, então temos a condição hoje de estar fazendo vários tipos de levantamento. Também trabalhamos com as editoras, padronizamos, e também temos aí a padronização dos assuntos. Então, uma recuperação confiável aí dentro dos critérios, né, internacionais estabelecido para os repositórios institucionais. É isso, professor Munir, eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Obrigada.
Valéria, muitíssimo obrigado, quero parabenizar você e toda a sua equipe que vem trabalhando aí incessantemente nesse tema, uma interação que foi bastante boa com a PRP, e fica aqui meus agradecimentos sinceros, eu saio, vocês continuam, tá bom? Muitíssimo obrigado. Esse assunto também, só queria fazer uma breve esse assunto ele é muito importante que tenha uma conexão entre as comissões de pesquisa e nas unidades, com o sistema de biblioteca, ou quem for responsável pela comissão de biblioteca, porque a maioria das dificuldades que a gente encontra em todos esses processos é que as informações ficam estanques, ou acabam ficando estanque. Sai da Comissão Central de Pesquisa, fica só na Comissão Central de Pesquisa. Ela não irradia para a unidade, ainda precisa de irradiar para a unidade. Então, se você foi na sua unidade, quando, né, de volta para a sua unidade, converse com o coordenador de biblioteca, né, converse na reunião interdepartamental. Isso precisa de ser... essas coisas todas, não só esses assuntos, mas outros, precisam ganhar permeabilidade. Então, isso é um apelo, um pedido que eu faço a vocês, para que não deixem essas informações estanques, né? Vocês reflitam, espelhem, conversem, porque aí eu acho que o processo fica muito mais eficiente, mais eficaz. Bom, eu vi que o Marco Jardim levantou a mão, então eu respondo, e depois eu passo para a professora Cláudia, então, fazer a apresentação dela sobre a gestão de dados. Marcos.
Oi, Munir, obrigado. Bom dia a todos. Eu fiquei com uma dúvida na apresentação sobre, completando esse repositório aí de dados, de publicações, se o docente tem alguma participação no processo, ou se é algo que fica só a cargo das bibliotecas. Tá? Se os docentes têm que fazer alguma coisa. Ah, eu publiquei um artigo, o que é que eu faço?
Eu não sei se a minha visão é conflitante com a da biblioteca, mas, veja, a biblioteca só vai conseguir, ou a bibliotecária só vai conseguir colocar lá no repositório o que tiver de acesso, né? O que tiver, o que for o PDF, o trabalho, porque catalogar é fácil, ó, tem esse trabalho, isso se extrai das bases, né? Ou das editoras, do Clarivate, até do Google, se você quiser, mas o trabalho em si, ele não está disponibilizado lá. Então, tem editoras que permite você colocar, eu estou falando de trabalho aceito publicado, tá bom? Mas a editora permite você colocar o trabalho depois do processamento pela revista, depois de input de revisores, depois de revisão, a forma com que o trabalho foi aceito, a forma final. Porém, na forma de manuscrito, na forma não formatada da revista, não tem imagem da revista, a forma de como chama? Pré-print, como a gente chamava, né? Não sei, os nomes mudaram um pouquinho, mas na minha época chamava-se o pré-print, quer dizer, o trabalho que tem essa cara aqui, né? Que tem essa cara de... Né? O trabalho aceito, mas aí quem tem o PDF desse? É só o autor. Então, aí tem um formuláriozinho que o autor preenche lá e ele coloca. Ele carrega... Isso é o que tem sido, é o que a gente tem recomendado, é o que é feito em muitas outras universidades. Então, o autor, né, carrega este documento, o formato manuscrito aceito, e carrega também um segundo documento. Qual é este segundo documento? É o documento, é o manuscrito do artigo que foi submetido para a revista, antes de qualquer opinião, de qualquer modificação por parte dos editores, dos revisores. Então, o autor carrega dois arquivos. O PDF submetido, sem qualquer revisão, e o PDF aceito. Às vezes são muito diferentes, até o título muda. Mas a biblioteca vai saber, o sistema de biblioteca, a bibliotecária vai saber, de acordo com a revista e a editora, qual forma é permitido. Tem editora que não permite, acho que nem isso. E aí, a bibliotecária não carrega, não é? Esse é o, é o, é assim, por exemplo, que funciona na, em diversos, por exemplo, sei lá, vou citar um aqui, no Oak Ridge National Lab. Você tem que submeter esses dois artigos, esses dois PDFs, o autor, né? E quem... essa é uma outra coisa. Ah, professor, mas eu publico 20 artigos por ano. Ótimo, excelente, mas você tem seus coautores, você tem alunos envolvidos. Então, essa é uma prática...
Desculpe, o Munir caiu?
Caiu, professora.
Ah, porque eu fiquei em dúvida se era eu que tinha caído ou o Munir.
Não, foi ele. Apareceu a mensagenzinha que não havia saído. Ele deve...
Obrigada.
Deve estar retornando. É comum hoje isso, né? Na nossa vida.
Nem me fale. Nem
não
me
cai,
fale.
Não cai para nada.
Estou de volta, pessoal?
Estamos, Munir.
Ah, eu caí aqui numa casca de banana aqui, eu peço desculpas. Então, eu estava só dizendo aqui, Marcos, eu não queria ficar alongando muito a conversa, a resposta. Em princípio, o autor deve submeter esses dois PDFs, tá? Eu sei que tem muita gente que reclama, não devíamos fazer isso, mas essa é uma forma interessante, do mesmo jeito que você deposita os seus arquivos nesses archives aí, é interessante depositar também esse depois de publicado, porque depois, na hora que... Aí todo mundo tem acesso aberto, eu não preciso de pagar para a revista. Quando a pessoa fizer o download do nosso repositório, aparece uma capa na frente... uma capa bonitinha, dizendo, olha, você está baixando o PDF assim assado, artigo publicado não sei na onde, está aqui o link, se você tiver acesso, aí aparece o logo da Unicamp, né? E aí isso dá uma visibilidade para a universidade, tá bom? Então, Valéria, não sei se você tinha alguma coisa a acrescentar, ou se eu cometi alguma gafe aqui, se eu cometi uma gafe foi enorme, porque eu falei tanto...
Imagina, professor. Então, só complementando o que o professor Munir está colocando, o docente tem grande participação, as bibliotecas elas estão no apoio, após esse autodepósito que o professor Munir estava colocando, as bibliotecárias recebem isso e vão estar fazendo as pesquisas e as verificações dos dados, inclusive se está aberto ou ainda não está aberto para publicação, e se tiver alguma situação, ela entra em contato com o docente. Se tiver alguma inconsistência que ela verifica ou dúvida, entra em contato com o docente. Então, eu acho que esse apoio operacional, né, no executivo, os docentes pesquisadores vão ter de maneira mais qualificada. Né? É isso.
Desculpe, Valéria Munir, tem uma pergunta no chat da professora Helenice, que gostaria de saber quem, se o contato de bibliotecas e de artigos para FENF seria a biblioteca da FCM ou a biblioteca central diretamente agora, que eles são uma unidade. Ou seja, de quem eles dependem para implementações? Helenice, eu consegui traduzir sua pergunta?
Obrigada, professora.
Eu não vi o chat, eu caí e sumiu o chat.
Eu estava olhando, posso... Eu estou verificando aqui, professora Helenice, eu não respondi ainda, porque isso a gente fez uma tabela de órgãos, que é aquela tabela da universidade, e a FENF, tudo aquilo que está relacionado a algumas bibliotecas que contemplam áreas, como é o caso da FCM, provavelmente isso está atrelado à biblioteca da FCM, é até mais positivo aí que a senhora colocou. Mas eu estou confirmando aqui com as meninas, se na tabela de órgãos está atrelada à FCM. Então, daqui a pouco, eu já confirmo isso para você.
Muito obrigada.
Imagina.
Bom, muitíssimo obrigado, então. Eu vou pedir, então, agora, convidar a professora Cláudia para fazer a apresentação. Sim, Ricardo, todo esse sistema, essa verificação, tudo isso é pelo sistema de bibliotecas, tá? Copyright, tudo isso as bibliotecas é que fazem. Obrigado pela pergunta. Então, Cláudia, por favor, você pode compartilhar a sua tela, se você for apresentar, e pode fazer a sua apresentação, que é um outro item também bastante importante, que é o repositório institucional de dados de pesquisa e o papel dessa comissão gestora de dados de pesquisa.
Eu vou, obrigada, Munir, vou compartilhar minha tela, e na hora que eu compartilho, eu não enxergo mais nada, exceto a minha tela, eu gostaria de saber se está todo mundo enxergando a minha tela.
Sim.
Tudo bem, então, eu tenho uma apresentação curta, que é sobre a Comissão de Gestão de Dados de Pesquisa, da qual eu sou a presidente. E os membros têm o professor Benilton, do IMEC, o professor Eric, da FCM, o professor Tiago, do IFISH, o professor Marcelo Brandão, de um dos núcleos do COSEN, a Valéria, que acabou de falar da SVU, e um representante do Centro de Computação. E está tudo sendo apresentado para variar. Então, apelos. Como o professor Munir fez um apelo, eu acabei de juntar esse slide de apelos para as pessoas que estão aqui, que é o seguinte: por favor, peçam a docentes, pesquisadores e colaboradores para depositar os dados associados a resultados de projetos de pesquisa. Porque, dentre outras coisas, além de dar mais visibilidade, e está demonstrado que quem publica seus dados tem 25% a mais de citações, isso são estudos publicados sobre o aumento de citações quando há dados publicados associados e abertos, a existência de um repositório institucional passou a ser critério de avaliação de instituições, tanto em nível internacional, então isso aumenta a reputação da Unicamp, mas também para estabelecimento de convênios, várias universidades e centros de pesquisa, e até agências de fomento estão perguntando deste tipo de disposição. Tá? Muito bem. Muito rapidamente, qual é a situação atual? Tem um mundo de onde vão ser tirados os dados, que pode ser o mundo físico ou já dados digitais, e esses dados vão se transformar em dados digitais, que é disso que nós estamos falando, e esses dados digitais devem ser, no caso da Unicamp, depositados no Redu, para depois serem visíveis para o mundo. Tá? E também destes dados estão associadas, muito provavelmente, publicações que são associadas ao repositório de produção intelectual do qual a Valéria acabou de falar. E eu tenho uma certa implicância com este nome, porque dados também fazem parte da produção intelectual, mas não tem importância, o nome já existia quando foi criado o Redu. Muito bem, que ações que nós fizemos na CGDP até agora? A CGDP foi criada em outubro do ano passado, a comissão foi nomeada em novembro, e desde então nós temos tido reuniões mensais, estamos elaborando uma série de manuais, criamos um conjunto de páginas web que vão ficar online esta semana ainda, e uma série de disposições para melhorar a qualidade de acesso e de depósito dos dados em função da demanda crescente que está surgindo. E também já criamos uma série de Frequently Asked Questions que vão ficar online, já são 30, em função das várias dúvidas que vêm surgindo. O que está em andamento e o que nós pretendemos fazer nos próximos 2 anos, que é o nosso mandato, né, desta comissão? Nós já estamos migrando para o sistema para aumentar o espaço disponível para docentes e pesquisadores e colaboradores depositarem seus dados, e alunos, quando autorizados. Estamos fazendo criação de material didático, webinários para treinamento de pesquisadores e uma série de ações de engajamento que incluem também palestras e webinários para comover, mover e motivar os pesquisadores a depositarem dados. E aqui eu queria fazer uma pequena propaganda. O ano passado, eu fiz, desde que eu virei coordenadora da CGDP, eu fiz várias palestras sobre o Redu. Tá? Eu fiz na Odonto, no IB e na enfermagem, eu fiz na farmácia, fiz na Faculdade de Educação, junto com o Departamento de Filosofia do IFISH. Eu fiz uma palestra para engenharias e exatas. Hoje à tarde eu vou fazer uma palestra para o IA. Em maio já está agendado palestras para a Faculdade de Educação e para as 10 pós-graduações do IFISH. Então, me coloco à disposição, porque a minha palestra combina o uso do Redu com o preparo de planos de gestão de dados. Estou à disposição. Tá? E como que o Redu se encaixa no mundo? Isso daqui é a rede da FAPESP, que são Unicamp, Unesp, USP, UFABC, a UFSCar, Unifesp, ITA, e outras, no caso, dentre outras, breve vão entrar a Embrapa, e a Embrapa já entrou, mas o SEBRAP, elas exportam o que nós chamamos de metadados para uma central de metadados que está na USP e que contém todas as informações básicas para achar os dados. E isto vai para o mundo. Tá? Então, se... Deixa eu ver se acabou. Se vocês me permitirem, eu gostaria de fazer uma breve live. Pode ser, o Munir?
Pode, você pode tudo.
Eu queria fazer a live para... Eu fiz até um vídeo, tá? Mas ficou sem som, porque eu não sei se o som passaria. Então, eu vou fazer uma live de 3 a 4 minutos para contextualizar aquilo que eu falei, para todo mundo entender e poder repassar para suas unidades. Eu estou aqui no Redu, vou me logar no Redu. Está todo mundo vendo o Redu?
Sim.
Para entrar no Redu, entra com login institucional, entra com login institucional, entra com login institucional, e eu já entrei porque eu já estava logada antes, tá? E agora, eu, pesquisadora, eu vou adicionar meus dados, tá? Já tem vários dados aqui. Para variar, em qualquer demonstração, eu não consigo adicionar os dados por algum motivo. Vou mostrar meus dados para vocês verem. E o que, que é preciso para acrescentar dados? O que é preciso para acrescentar dados? Tem uma setinha para adicionar dados. E surge uma tela em que se coloca o título do arquivo, um pequeno resumo do que é o arquivo, assuntos, palavra-chave, etc. E, ao final, pode-se adicionar arquivos quaisquer. Vou adicionar aqui... isso daqui, pronto. Pronto, acabou. E aí eu termino escrevendo save. Eu não vou fazer save aqui, porque eu não quero salvar esta informação. Então, do ponto de vista do Redu, entra no Redu, fornece uma informação mínima, e eu vou sair, e aí esta informação, há uma parte básica, como a Valéria falou, o nome padrão do pesquisador, a unidade a que ele pergunta, ela responde. Isso tudo é salvo e exportado para onde? Para o metabuscador de dados, que, por sua vez, tem padrões que exportam para todos os buscadores mundiais. Então, essas aqui são as instituições que fazem parte da rede e pode ser feita a busca por palavra-chave, por título, por pesquisador. Vamos chegar na Unicamp. Então, o que, que tem da Unicamp? A Unicamp, que tinha, no início do ano, 6 conjuntos de dados publicados, já tem 27. E que conjuntos são esses? Aqui tem os autores, aqui tem os conjuntos de dados, e aqui eu vou entrar como alguém de fora, tá? Eu quero ver um estudo eleitoral brasileiro da professora Raquel Meneghel. E isso daqui é o que é exportado para o mundo. A descrição dos dados, palavra-chave, quem financiou a pesquisa com o número do projeto e, por fim, o DOI daquele conjunto de dados. Conjunto de dados tem DOI também e, pela SBU, esse DOI é atribuído. Clicando no DOI, eu caio no Redu e notem, sou alguém de fora da Unicamp. Eu quero saber mais sobre os dados da professora Raquel. Eles estão aqui abertos para download. Pronto, estou fazendo download, tá? Não vou fazer isso no meu computador, mas qualquer um pode fazer. Quero saber como citar os dados numa publicação em que eu vá usar esses dados. Está aqui uma das formas de citação e tem outras formas de citação. E, finalmente, tenho dúvidas. Eu, de fora, contato, preencho esse e-mail e contato a professora Raquel dizendo: professora Raquel, tentei usar seus dados, tive essa questão, o que fazer? Então, isso tudo vem automaticamente quando se depositam dados no Redu. A possibilidade de citação, e essa citação vai para o Web of Science, a contagem da citação, porque tem um DOI. E a possibilidade de contato com os pesquisadores e a possibilidade de acesso direto aos dados que eles depositaram. E, com isso, eu termino a minha apresentação. Se eu conseguir parar de mostrar a tela, que eu não sei como fazer, claro, né?
No. Conseguiu. Alô, Cláudia?
Acho que ela desligou, foi a página e saiu. Do...
É. Ela saiu mesmo da reunião. Será que ela eu mandei o link? Ah, ela voltou.
Voltei. A única forma que eu consegui parar de apresentar minha tela foi derrubar minha sessão. Pronto. Então, infelizmente, até isto está gravado, né? E eu não estava encontrando o botão que terminava a minha apresentação. Então, eu agradeço muito a oportunidade e quero fazer um agradecimento muito especial ao professor Munir, que sempre deu total apoio a esta iniciativa que virou item obrigatório na FAPESP a ter um repositório de dados institucional para ter projetos aprovados. Obrigada.
Cláudia, eu que agradeço enormemente. Muito, muito bom. Agradeço o seu trabalho. Você é uma líder mundial nesse assunto e a gente fica muito contente com a sua contribuição. Eu podia ter ajudado mais com outras formas de apoio, mas nem sempre é muito fácil. Agradeço enormemente ao seu trabalho e de toda a comissão, e vocês vão continuar ainda aí com essa gestão, fazendo esse trabalho maravilhoso. Tem muitas pessoas querendo cópia da apresentação, querendo... Eu sugiro, inclusive, a Cláudia tem vídeos, né, Cláudia, de instrução, tutoriais, etc.
Exato, tenho vídeos, mas o que eu gostaria mesmo, para os que estiverem interessados, é me enviar um e-mail, talvez para uma conversa, talvez para... Minhas palestras eu preparo para as unidades, eu peço as unidades de material, meus exemplos são voltados para os problemas da unidade ou de conjuntos de unidades. E o Ricardo Maza tinha uma pergunta.
Tem várias revistas hoje que estão exigindo que você apresente os dados junto quando você publica os seus artigos, tá? E algumas delas exigem que você transfira o copyright também desses dados para ela, né? Eu queria saber como é que fica essa questão em relação a esse repositório de dados.
Eu fiz, já tive essa pergunta via FAPESP, tá? E a resposta oficial dos editores é que eles não impõem copyright nos dados. Eu perguntei para dezenas de editores e para coalizões de editores. O copyright é do artigo, tá? Copyright de dado é algo que é bem, ainda é um ponto em aberto no mundo, tá? E a legislação não é muito clara.
Ok.
O copyright, você tem direito, por exemplo, se você juntou valor aos dados. Mas só o fato de você limpar, agregar e transformar, você já juntou valor, tá? Então, essa questão de copyright, em princípio, os editores e os periódicos não têm direito de pedir o copyright dos dados.
Ok. E uma outra coisa, os dados eles são eles vão ser publicados no repositório na sua forma bruta, né? Sem nenhum tratamento, o docente que vai escolher a forma com que esses dados são publicados.
Exatamente.
A única indexação, então, é feita através daquele pequeno resumo que você coloca nos dados. É ele que vai trazer a visibilidade aos dados, correto?
Isso. A indexação é feita através daquilo que a gente chama de metadados. E eu tenho... O exemplo que eu uso sempre é um frasco de remédio que tem a etiqueta, né? Você não vai abrir e beber o remédio para saber o que é aquilo. Mas você tem a composição, você tem a marca, etc. Então, os metadados de dados são o título do arquivo, uhum, um resumo, palavra-chave, o autor, quem depositou e quaisquer outras informações adicionais. E é isso que é indexado mundialmente.
Ok.
Além do DOI, tá?
O DOI é gerado pela própria SBU, né? A gente não,
o DOI é gerado pelo REDU via SBU, exatamente.
Se eu puder fazer um pequeno acréscimo, é muito importante que as pessoas registrem as palavras-chave corretamente, sabe? Se você coloca lá uma palavra-chave qualquer, xxx, uma coisa assim, só para preencher espaço, você está fazendo um tremendo desserviço. É importante vocês registrarem as palavras-chave que representam aquele trabalho, aquele conjunto de dados, da maneira que dê a maior visibilidade possível. Claro que as palavras-chave são palavras-chave, não são frases-chave, né? Mas é muito importante esse ponto. Só queria acrescentar isso, Cláudio.
Obrigada, Muniri. Terminando, então, de acrescentar, porque quando me dão a palavra, eu não paro, você sabe disso, né? E ainda por cima está gravado. O que eu tenho notado é que as pessoas que estão inserindo dados, ao invés de escrever os dados no resumo, elas estão colocando o resumo do artigo associado. Isto não ajuda a achar os dados. Isto ajuda a achar o artigo. E não descreve os dados. Então, quem lê aquele resumo sabe o que o artigo associado faz, mas não sabe o que os dados contêm. Nós temos que começar a pensar na cultura que dado é uma publicação per se, tem DOI, é indexado pelo Web of Science e também pelo Google Scholar. Os dados que estão sendo colocados no Redu, se tem um título, se tem descrição, se tem resumo, se tem DOI, estão sendo indexados por ambos. E quanto mais acessos e downloads, aumenta o H-índice. Independente dos artigos a que os dados estejam associados. Então, a gente, mudando a nossa cultura, seremos muito mais felizes. E, por consequência, a Unicamp também. Espero.
O Andrei tem uma pergunta.
Bom, parabéns, antes de tudo. A minha pergunta é a seguinte. Na minha área, eu sou médico, a gente, algumas vezes, participa de estudos observacionais, são estudos com planilhas de dados muito grandes e que são fontes para não uma publicação, mas para diversas publicações. A gente não tem tempo hábil para transformar isso tudo em uma única publicação. A gente deve fazer uma única base de dados com tudo isso, mesmo antes de se publicar, correndo o risco de perder a possibilidade de publicar nossos próprios dados, ou a gente vai fazendo a miúde na medida que os dados são submetidos, como se fosse fragmentando ou fracionando uma única base de dados? Qual é o mais recomendado?
A única resposta que eu posso lhe dar é depende, porque o que é considerado como dado internacionalmente ou dentro do Redu? Pode ser um arquivo ou pode ser um conjunto de arquivos. E tanto você pode, porque o cadastro dos dados é feito em duas partes. Na primeira parte, se cadastram as informações que serão indexadas, que são os metadados. E na segunda parte, se juntam os dados. Então, tanto você pode criar uma entrada por arquivo, quanto pode colocar conjuntos de planilhas e ilas, acrescentando-as pouco a pouco, à medida que vai publicando. E suas publicações citarão os dados na lista de referências, não como um footnote, que algumas pessoas dizem, footnote está no Redu. Não, o título do arquivo vira o título de uma referência. Se você quiser depois me mandar um e-mail, a gente conversa mais, para eu entender melhor o problema, que para mim é muito útil para tanto aperfeiçoar o Redu, quanto futuras dúvidas para nós inserirmos nas Frequently Asked Questions.
Uma questão
baseada. E uma observação: nós já temos, por exemplo, na área climática, nós já temos um conjunto de dados com 150 planilhas. Que é referenciado por vários artigos. Desculpe, Munir.
Não, tudo bem. O Roberto tem uma outra pergunta e a gente encerra e passa para a palavra para o professor Jacques.
Roberto. Claro, diga, Roberto.
Acho que é Ricardo.
Ricardo, perdão.
Ricardo.
Você já respondeu, eu consigo indexar vários artigos ao mesmo conjunto de dados, né? Era essa a pergunta.
Sem dúvida. Me manda um e-mail, por favor. Eu sou cmbm@ic.unicamp.br. Que assim ninguém esquece que eu sou do IC. Tá bom, Instituto de Computação? Obrigada.
Eu recomendo não usar o C, mas já que você quer...
Não, CMBM. Eu tenho tanto orgulho, eu tenho orgulho do Instituto de Computação, que é o curso de computação mais antigo do Brasil e o segundo mais antigo da América Latina, por exemplo. Desculpe qualquer coisa, Monia, deixa eu desligar aqui, que eu quero muito ouvir o Jacques.
Eu coloquei aqui, bom... só mais uma coisinha, tem muitas perguntas chegando lá depois que a gente anunciou, mandou aquele comunicado, viu, Cláudia? A gente não sabe a quem remeter as perguntas.
Manda para redu@unicamp.br. E eu até já descobri qual é a razão, quer dizer, eu imagino, é porque as pessoas estão querendo se logar diretamente, não pode. Elas têm que clicar no autenticação.
Certo.
Faltou a instrução. Tá, mas desculpe isso. Deixa eu desligar aqui, por favor.
Então, está aqui no chat aqui, já o Rinaldo, o pessoal da PRP, quando essas perguntas chegarem, já vão saber. Os questionamentos devem ser redirecionados para redu@unicamp.br. Muito bem, muito obrigado. Então, agora, para a gente encerrar, tenho o prazer aqui de convidar o professor... Jacques, muitíssimo obrigado, Jacques, pelo seu trabalho aí à frente da Comissão de Integridade à Pesquisa. E eu vou passar a palavra agora para você fazer um breve relato. Essa é uma importante comissão também, uma comissão que tem feito um trabalho muito importante, de forma perene, e aí que eu acho, salvo meu engano, talvez o Jacques saiba melhor, eu acho que é a única universidade brasileira que instituiu esta instância técnica. Eu queria que você falasse um pouquinho, Jacques, sobre esse assunto. Então, muito obrigado, viu? Por favor.
Eu é que agradeço, professor Munir, e eu já aproveito para começar agradecendo ao professor Munir, não só pela oportunidade de falar com vocês, mas também pelo fato de ter tido essa visão clara de vamos dizer assim, que eu entendo que é uma visão no sentido de tornar a Unicamp uma instituição par e passo com as grandes instituições internacionais. Várias dessas iniciativas que foram concretizadas aí nos últimos anos, elas já fazem parte do painel das grandes instituições de pesquisa do mundo, e a gente precisava mesmo... ter esse tipo de ação. Acho que a CIP é apenas uma delas, acho que foram várias, e a gente tem que reconhecer isso em público, porque isso é altamente necessário. Bom, eu vou pedir a licença para apresentar para rodar uma pequena apresentação, e eu espero que a gente possa... tirar algumas dúvidas, não sei se haverá dúvidas, mas de qualquer forma, como sempre eu não estarei conseguindo ver aqui, eu não conseguirei ver o chat, então se alguém tiver pergunta pode fazer direto. Bom, a CIP ela está inserida na PRP, estamos aí dentro do escopo da ação da PRP, e, particularmente, eu devo destacar que a gente está aqui no campo das chamadas boas práticas. Quando a gente fala boas práticas, é bem mais amplo, na verdade, o espectro do que, essencialmente, a comissão de integridade. E a comissão de integridade, ela faz, vamos dizer assim, fronteira com várias outras ações da universidade. Eu cito aqui, por exemplo, a própria Diretoria de Direitos Humanos, a gente está trabalhando em conjunto, inclusive. E eu lembro aqui que eu estive nessa mesma comissão há alguns meses atrás para falar exatamente sobre o que seria a proposta, naquela época era só uma proposta, agora já é uma comissão. Então, a comissão ela foi criada, aí, como algumas outras, no comecinho de outubro, né, pela resolução Consul A049-2020, e ela foi constituída aí no comecinho de novembro de 2020. E a deliberação, ela deixa muito claro qual é a função dessa comissão, e essa comissão ela tem como centro, como norte, como esteio, né, como fundamento, a promoção da cultura de integridade ética em pesquisa. E eu gostaria de destacar nesse ponto que, às vezes, algumas pessoas podem entender que uma comissão de integridade tem um papel essencialmente de supervisão, de fiscalização e de punição, quando, na verdade, o eixo da ação é exatamente promover a cultura de integridade, né? Então, aqui é um trabalho muito mais educativo e de disseminação e de orientação, e não de supervisão e punição. E assim, ela vai atuar em duas linhas, vamos dizer assim. A primeira e mais importante é a questão das ações educativas, disseminação e orientação, e obviamente nós vamos usar aí, como as outras comissões têm feito também, eu acho que foi muito bem destacado aí nas apresentações anteriores, uma série de ações visando aí divulgar e transmitir informação e até efetivamente entrar na área educativa. Eu listei aqui uma série de ações que estão no nosso planejamento, as que estão sublinhadas em negrito, são situações que já aconteceram, né, de novembro para cá, então nós fazemos palestras, temos aí a programação para cursos curtos e longos, tanto em AD quanto presenciais, né, nós já temos aí um evento científico dentro do Fóruns Permanentes, né, que nós vamos rodar esse ano, a CIP conseguiu um espaço e vai ter um evento no Fóruns. Nós fazemos um trabalho que eu chamaria aqui, entre aspas, de consultoria, né, de aconselhamento, de esclarecimento de dúvidas em situações complexas. Nós fazemos diálogos com as partes envolvidas, eventualmente, em conflito. Nós participamos de disciplinas de graduação e de pós, já tem pelo menos umas três em que nós estamos envolvidos. Nós fazemos também palestras ou pequenas apresentações nos eventos de recepção de alunos de pós-graduação. Nós já tivemos aí algumas apresentações em congregações, já passamos pela FEF, pela FEM, tivemos aí algumas apresentações, são apresentações de curta duração. Nós programamos também fazer os treinamentos, workshops, seminários, todos os tipos de atividade que possam divulgar o assunto junto aos pesquisadores da Unicamp, né? A programação principal, que deve levar ainda algum tempo para funcionar, é a questão desse curso EAD, que a gente entende que vai ser uma espécie de feijão com arroz da parte de divulgação e de formação de pesquisadores nesse sentido, mas por hora ainda não está ativa. A outra linha de ação é a linha relacionada às denúncias de má conduta e má prática, né? E essa linha também já está em funcionamento. A gente faz a recepção, acolhimento e uma análise inicial de qualquer denúncia que for encaminhada, isso tanto identificada quanto anônima, tá certo? E é lógico que existe um critério extremamente grande na hora de decidir o que é aceito e o que não é aceito, porque a gente sempre pede que qualquer denúncia venha acompanhada de evidência razoável aí das más práticas que estejam sendo denunciadas ou informadas à comissão, né? Esse processo ele começa numa primeira análise, que geralmente é rápida, um ou dois dias a gente já faz essa primeira avaliação, e aí se essa primeira avaliação demonstrar que existe alguma evidência razoável de que houve uma prática, aí nós passamos para uma análise estruturada. Essa análise quase sempre vai contar aí com assessoria especializada, tanto da própria comissão quanto de fora, tipo parecer ad hoc, né? E ao final do processo de análise estruturada, essa análise bem, bem mais detalhada, a CIP emite um parecer, né, e por questões da associação, esse parecer seguirá para a PRP, né, para ser devidamente analisado e encaminhado. Eu devo destacar aqui muito claramente que a CIP não delibera sobre nenhum tipo de punição. Como ela foi criada, ela é uma comissão de análise, e não uma comissão de deliberação sobre punição. A comissão atual é essa, né? E aqui estão os dados de contato, né? Todos nós já disponibilizamos o e-mail, tem também um telefone para contato, e lógico, tem o e-mail, que vocês já viram lá no comecinho, e está sendo feito um sistema de comunicação específico, né, pelo pessoal de TI da PRP, para eventuais encaminhamentos de denúncia, para quem não quiser fazer esse encaminhamento pela via do e-mail, ou por telefone, ou seja lá como for. Essa é a minha apresentação. Estou à disposição para perguntas.
Muitíssimo obrigado, Jax, e a toda a equipe que você coordena. Muito bom. Eu só queria, antes de passar para a pergunta, e antes também que a gente fique alongando muito, mas eu só queria fazer um comentário bastante breve, né? Tanto essa Comissão de Integridade e Pesquisa, a CIP, como a CGDP, elas são, digamos, estruturas que estão vinculadas à CCCP, tá? Então, foi uma... o Consul deliberou a CCCP. Então, essas comissões vão trabalhar muito proximamente com esta comissão. Ela está vinculada a esta comissão, tá? Então, é muito importante... este envolvimento, como eu volto a repetir, este envolvimento da Comissão Central de Pesquisa, para que isso tenha capilaridade, né? Tá? Eu gostaria também... Pois não.
Não, tudo bem. Eu falo depois, sem problema.
Não, eu só queria depois, antes que eu me esqueça, pedir se o Jax, a Cláudia, a Valéria pudessem nos enviar depois a apresentação, porque tem as pessoas perguntam, pedem... Pode? Vocês concordam em compartilhar?
Sim, perfeito.
Você envia para a gente, então, Jax e Cláudia, sim, por favor.
Perfeito.
Eu abro perguntas. Bom, não estou vendo perguntas? Então, bom, ok, obrigado, Valéria. Bom, então, eu agradeço a todos. Foi um prazer muito grande poder trabalhar com vocês. Contei com a ajuda de todos vocês. Eu acho que, tanto aqui, quanto no Conselho de Orientação do FAEPEX, acho que nós não tivemos nenhuma proposta que foi apresentada e que tenha sido denegada. Então, foi um sucesso contar com um prazer também contar com a participação e com o apoio e com a dedicação de todos vocês. Então, com isso, eu encerro a reunião, mando um grande abraço e um agradecimento sincero e fraterno, e espero que todos nós possamos tomar uma garrafa de vinho, uma taça de vinho, em algum momento, sem ser à distância, né? Que não dá para ficar tomando canequinha aqui. É isso. Muitíssimo obrigado a todos vocês e obrigado.
Tchau. Tchau, obrigado. E obrigada pela oportunidade, Munir, de conhecer tanta gente simpática e de rever o Jaques, que eu não via há séculos.
Parabéns, Munir, fantástico.
Eu que cuidava parabéns dos meus dentes, né, e das minhas...
Grande abraço.
Tchau.
Radiografia.
Pessoal, eu vou ter que encerrar a reunião. Tem uma cerimônia que começou às 11, de entrega lá dos prêmios. Então, muitíssimo obrigado. Eu vou encerrar a reunião. Muito obrigado, pessoal.
Parabéns, professor Munir.
Obrigado, Valéria. Não consigo fechar.